Deus na Vida, com Israel Mazagorat.
Olá, eu sou o Israel. Sente-se, pegue o seu café e vamos conversar sobre Deus e sobre a vida, sobre a fé e sobre as nossas dúvidas.
Olá, meu amigo e minha amiga, que bom que estamos juntos em mais um episódio do Deus na Vida, seguindo com as nossas conversas sobre o Evangelho de Marcos. Talvez você possa me perguntar, por que estamos estudando parágrafo a parágrafo este Evangelho? Ora, a resposta é muito simples. Já que o nosso programa é Deus na Vida, estamos olhando para os aspectos da revelação de Deus no tempo histórico, envolvido com a nossa história de vida, envolvido com o nosso cotidiano, não há lugar melhor nas Escrituras para vermos esta manifestação histórica de Deus, a não ser nos Evangelhos. O lugar onde o seu Filho Jesus Cristo é palavra encarnada e de uma vez por todas e literalmente se envolveu com a história humana. No texto de Marcos, capítulo 1, versículos 21 até 28, nós temos uma das passagens emblemáticas sobre a autoridade de Jesus. A moldura deste texto é justamente uma forma do evangelista mostrar a autoridade de Jesus dentro da sua narrativa e também como um evento marcante ao longo de todo o seu ministério. É dito que Jesus e os seus seguidores foram à cidade de Cafarnaum. Quando chegou o sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. O povo ficou admirado com o seu ensino, pois ele falava com verdadeira autoridade, diferentemente dos mestres da lei. De repente, um homem ali na sinagoga, possuído por um espírito impuro, gritou: "Por que vem nos importunar, Jesus de Nazaré? Veio para nos destruir? Sei quem é você, o Santo de Deus." "Cale-se", repreendeu Jesus, "saia deste homem." Então o espírito impuro soltou um grito, sacudiu o homem violentamente e saiu dele. Todos os presentes ficaram admirados e começaram a discutir o que tinha acontecido. "Que ensinamento novo é esse?" perguntavam. "Como tem autoridade? Até os espíritos impuros obedecem às ordens dele." As notícias a respeito de Jesus se espalharam rapidamente por toda a região da Galiléia. Uma das ações de Jesus mais mencionadas nos evangelhos é a libertação de pessoas da opressão maligna. O fato de Jesus estar o tempo todo expulsando demônios, principalmente nessa primeira etapa do seu ministério, além de libertar as pessoas, era também uma demonstração muito clara da sua autoridade. Mas o que isso significava? Aqui nós vemos que a expulsão de demônios significava a chegada do reino de Deus e o inevitável conflito com o reino de Satanás. Ora, quando Jesus anuncia a chegada do reino, ele não anuncia a chegada do reino de Deus em um mundo vazio. Existem poderes e autoridades que estão governando este mundo, as sociedades, as nações, na verdade, todo o curso da história humana, forjada no pecado e dirigida pelos poderes da morte e do mal. Podemos afirmar até que os poderes infernais estão à frente destes reinos que visam escravizar o ser humano e são instrumentos da separação entre Deus e a sua criação. Quando Jesus prega a chegada do reino de Deus, o conflito com os reinos vigentes é inevitável. O primeiro destes reinos, o mais poderoso e sob o qual estão todos os outros reinos, é o reino de Satanás. Portanto, por que Jesus anunciava o reino de Deus e expulsava demônios? E por que isso tem a ver com a sua autoridade? Pregar a chegada do reino de Deus era entrar em batalha direta com o reino de Satanás. Assim, a expulsão dos demônios nada mais era do que uma evidência de que o reino de Deus de fato havia chegado, de modo que os demônios reconhecem quem é Jesus, quem ele representa e por que ele estava neste mundo. os demônios já sabem aquilo que as personagens dos evangelhos ainda não tinham consciência, que Jesus de fato trazia a este mundo não uma novidade para o reino político e nacional de Israel, mas que Jesus trazia ao mundo o governo soberano e eterno de Deus. Mas Satanás e os seus demônios haveriam de oferecer resistência ao rei que agora se manifestava. Por isso, Jesus, como disse a primeira carta de João, veio, se manifestou para destruir as obras do diabo. É desta maneira que, ao longo do seu ministério, a pregação de Jesus o levava ao conflito imediato e direto com os poderes do inferno. Que isso sirva para nós de um ótimo exemplo de que toda a atividade de proclamação do reino de Deus ainda hoje consiste em minar os poderes das trevas. Todas as vezes que o reino de Deus é pregado e pessoas se submetem ao governo de Deus, Satanás e os seus demônios perdem mais uma batalha, perdem o seu território, veem a sua força sendo destruída pelo poder maravilhoso da graça de Deus revelada em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo episódio.
Deus na Vida, com Israel Mazzacorat. Para ouvir novamente, acesse transmundial.org.br.